Hoje no CBN Saúde, nós vamos conversar com o médico cardiologista Leonardo Mangilli. Nossa conversa, os problemas cardíacos. Os problemas cardiovasculares levam à morte muitas pessoas. Inclusive, é uma das maiores causas-mortes por doenças no Brasil. E o Dr. Leonardo falava comigo antes da entrevista que, associado a outros problemas, supera inclusive acidentes de trânsito, por exemplo. Dr. Leonardo, bom dia, bem-vindo aqui ao CBN Saúde.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e vamos conversar um pouquinho.
A gente vai conversar sobre um tema muito polêmico, que é o ataque cardíaco, as pessoas que têm problemas cardíacos. E as pessoas pensam em problemas cardíacos quase sempre associados a pessoas mais velhas, as pessoas que já passaram dos 60, 70 anos. É realmente essas pessoas que têm mais problemas? Como é que se mede aí a faixa de risco quando se pensa em problemas cardíacos?
Bom, Gilson, isso é uma coisa muito importante de ser esclarecida. Nós consideramos que as pessoas, homens, que passam dos 45 anos, isso já é considerado um fator de risco para doenças cardiovasculares. E mulheres acima dos 55 anos já estão consideradas uma faixa de maior risco para doenças cardiovasculares.
Eles entram na faixa de risco.
Quanto maior a idade, maior é o risco de um problema cardiovascular.
Por que essa faixa de idade, 45 homens e 55 mulheres?
Isso deriva de estudos epidemiológicos que já são bastante antigos até. Datam da década de 1960, 1970, onde se estabeleceu a relação entre a idade e a incidência de doenças cardiovasculares, além dos outros fatores de risco clássicos para doenças cardiovasculares, que são a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, e o sexo masculino, que são considerados fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Ah, o sexo masculino tem mais tendências.
Exatamente.
O homens... é uma questão da anatomia?
Essa é uma coisa interessante. Provavelmente tem uma relação hormonal em que as mulheres têm uma proteção maior contra doenças cardiovasculares enquanto elas ainda estão em idade fértil. Após a menopausa, as mulheres passam a ter um processo mais acelerado de aterosclerose e aí começam a se equiparar em risco aos homens. Mas até que elas entrem na menopausa, elas têm uma proteção dos hormônios aí contra as doenças cardiovasculares.
Aterosclerose, o que é isso?
Aterosclerose. É o acúmulo de colesterol na parede das artérias e que acontece pela presença do colesterol no sangue, mas também por outros fatores como inflamação, e esses outros fatores de risco contribuem para que isso se acelere e que faz com que vá acontecendo a obstrução das artérias no corpo como um todo. Isso inclui as artérias do coração, mas as artérias do cérebro, as artérias periféricas das pernas, e levam às manifestações das doenças cardiovasculares. Quando a gente olha para o coração, nós estamos falando da angina do peito e do infarto. Quando nós olhamos para o cérebro, nós estamos falando dos acidentes vasculares encefálicos.
Eles têm relação com o outro?
Eles são causados pela mesma doença, a aterosclerose. Só que a manifestação depende do local onde ela acontece mais intensamente.
Agora, quando se fala dos problemas cardíacos, dizem que as pessoas com menor idade estão cada vez mais tendo este problema. Uma verdade.
O estilo de vida moderno, Gilson, fez com que as pessoas muito sedentárias e com dieta inadequada passassem a acumular mais fatores de risco numa idade mais jovem. Então, isso tem implicação na incidência de doenças cardiovasculares.
Como é que essas doenças acontecem? Como é que é uma sequência? Porque deve ter, em algum momento, alguns sinais de que você está correndo risco. As pessoas podem se monitorar. Como é que ela acontece, essa doença? Como é que o processo dela no organismo?
Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. As pessoas, a doença cardiovascular, ela não surge de um dia para o outro. Pelo contrário, ela demora muitos anos para se desenvolver e chegar até um infarto ou a um AVC, um derrame, que as pessoas conhecem assim popularmente. Então, como acontece? A gente tem uma série de fatores predisponentes para a doença. Colesterol alto, pressão alta, algumas pessoas fumam, outras apresentam diabetes. E isso, ao longo de muitos anos, vai levando a este processo de aterosclerose, de acúmulo de colesterol na parede das artérias, de formação de placas de gordura na parede das artérias. E ao longo de muitos anos, isso vai chegar a um infarto. Então, uma pessoa que infarta aos 45 anos de idade, ela começou a ter aterosclerose provavelmente na sua adolescência ou nos primeiros anos da idade adulta.
E então, essa... o comportamento pessoal dela, antes, é o principal fator que leva ela a ter a doença. Ou tem aí, é um... tem um lado genético nisso.
É um dos fatores. Uhum. Então, porque a doença é uma doença muito complexa, ela surge da interação de várias coisas. Uhum. Tanto dos fatores de comportamento, como dieta, como atividade física, como fumar ou não, quanto fatores genéticos, como ter pais que infartaram jovens, ter história na família de doença cardiovascular. Então, nós não... muitas vezes a primeira manifestação da doença cardiovascular é a morte súbita. Então é o que as pessoas chamam de infarto fulminante. Isso. A pessoa teve um ataque cardíaco e morreu. Mas essa pessoa, se nós formos puxar no histórico dela, nós vamos observar que ela tinha fatores predisponentes para aquela doença. E talvez nós pudéssemos ter adotado medidas para diminuir o risco disso acontecer.
Então você poderia monitorar isso com mais precisão na vida das pessoas.
Exatamente. Nós podemos identificar quem fuma e aconselhar que pare de fumar. Nós podemos identificar o colesterol alto. Nós podemos identificar o diabetes. Nós podemos identificar a pressão alta. E tudo, o tratamento de todos esses fatores de risco diminui a chance da pessoa desenvolver um problema cardiovascular. E nós hoje, com exames mais modernos, nós conseguimos identificar o que a gente chama de aterosclerose subclínica, que é a presença dessas placas de gordura sem causar sintomas, mas a gente nota que elas estão lá. Então nós podemos, por exemplo, fazer uma ultrassonografia das artérias do pescoço, das carótidas que a gente chama, e aí identificar se há placas de gordura nessas artérias, já sugerindo que a pessoa tem um risco maior. Nós podemos fazer tomografia do coração e identificar a presença de cálcio nas artérias coronárias, indicando placas de gordura naquelas artérias. E aí nós podemos direcionar medidas de prevenção mais intensas para quem tem mais risco.
Então significa que aquelas pessoas que antes eram vistas como fora de risco, que às vezes tinham um ataque, vou usar o termo fulminante, e alguns diziam assim, mas poxa, ele fazia exercícios, de repente ele tinha uma vida saudável e teve. Ela pode monitorar isso, quer dizer, ela pode saber se ela tem algum tipo de deficiência, por exemplo, no coração, algum tipo de coisa que deixa ela propensa mais que outra.
Certamente, Gilson, é possível. Isso é uma mística que as pessoas precisam se esclarecer. Não são só as pessoas gordas ou com maus hábitos que vão ter problemas cardiovasculares. Estas pessoas têm mais problemas cardiovasculares. Mas isso não quer dizer que as pessoas magras ou as pessoas que façam exercício não tenham outros fatores de risco que podem concorrer para levar à doença.
A pessoa que tem, por exemplo, um temperamento, vamos colocar aí, um pouco mais agitado, mesmo tendo uma vida aparentemente mais saudável, com alimentação, com o corpo, também pode correr esse risco, o tal do estresse.
Nós sabemos que o estresse psicossocial é um fator de risco para a doença cardiovascular. E ele é capaz de aumentar o risco, talvez até em algo como umas duas vezes, em relação a uma pessoa que não tem o mesmo perfil de estresse, de carga emocional.
Agora, quando você fala desse monitoramento, você estava comentando, que é possível fazer um monitoramento vascular, isso, as pessoas têm acesso a esse conhecimento? As pessoas sabem desse tipo de avaliação? Ou hoje não? As pessoas ainda desconhecem muito as formas de prevenção?
Olha, Gilson, é muito comum as pessoas procurarem atendimento para a prevenção cardiovascular. Mas muitas pessoas ainda negam a existência do risco, e muitas pessoas fogem do consultório do médico para não identificar problemas, para que eles não precisem mudar de estilo de vida ou que não se cuidem. E isso acontece principalmente com os homens. Nós notamos que o comportamento de prevenção ele é muito mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Então é muito mais frequente você notar a mulher procurando o ginecologista para fazer exames preventivos e o próprio cardiologista para... prevenção do que homens. E muitas vezes nós notamos homens que são arrastados para o consultório
por causa das mulheres.
Pelas mulheres. Falar, olha, eu trouxe ele aqui, doutor, porque ele precisa se cuidar, mas ele não quer. Então isso é muito importante chamar a atenção das pessoas que a partir de uns 40, 45 anos de idade é muito importante se fazer uma pesquisa ativa de fatores de risco. E até pessoas mais jovens... talvez não com a mesma frequência que os mais velhos, mas também pesquisar a presença de fatores de risco que podem ser modificados.
É a velha política da prevenção antes da remediação.
Exatamente. A prevenção tem um resultado melhor, porque quando nós tratamos a pessoa para evitar um problema cardíaco, eu consigo manter ela saudável. A partir do instante em que eu vou fazer a prevenção, que a gente chama de secundária, eu estou querendo prevenir que aconteça de novo. E aí eu já tenho as sequelas do primeiro evento. Então, seja um infarto, um derrame, a pessoa vai ter uma deficiência causada por aquele problema que ela já teve. Quando eu trabalho com a prevenção primária, antes de que aconteceu qualquer coisa, eu estou mantendo a pessoa 100% saudável, normal.
E aí tem uma prática nos brasileiros, que é, vamos pensar no dia a dia, não só de evitar o médico e achar que tudo isso se resolve depois, é a questão de monitorar a própria saúde das crianças ao longo da vida delas, por exemplo, para que elas não venham a ser adultos problemáticos. A gente tem hoje a obesidade entre as crianças e maus hábitos. Essa associação da infância com os problemas cardíacos ainda está distante? Quer dizer, pais precisam ser orientados de que filhos com determinados tipos de comportamento são adultos passíveis de terem problemas?
Eu acho que isso é muito importante, Gilson, porque a maior parte dos nossos hábitos alimentares, eles vêm da infância. Então, você come aquilo que você sempre comeu. De uma maneira ou de outra, é muito difícil você mudar hábitos ao longo da vida. Então, uma criança que come mal vai ser um adulto jovem comendo mal e provavelmente vai ser um adulto comendo mal, se alimentando com muita gordura, com muito açúcar, com muitos produtos industrializados e uma dieta inadequada. Então é muito importante a gente chamar a atenção dos pais que os bons hábitos se cultivam desde a infância, assim como o restante da educação da criança.
Tem alguns sinais que as pessoas da infância, adolescência, juventude até a fase adulta podem começar a perceber que ela tem mais propensão? Existem alguns tipos de sinais no corpo em que as pessoas falam, ó, tem que tomar um pouco mais de cuidado, além da obesidade, que é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar?
Eu acho que assim, sinais físicos que a gente vai conseguir notar seria basicamente o aumento da pressão arterial, que é um fator de risco muito importante. Mas o problema da doença cardiovascular é que ela passa muitos anos sem apresentar uma manifestação física evidente. E é por isso que é difícil a gente identificar as pessoas com risco. Porque se aparecesse uma mancha na pele, uma dor, alguma coisa assim no processo ainda quando ela está no começo do problema, a gente conseguiria identificar mais rápido, mas isso não acontece.
Aquele cansaço, por exemplo, que algumas pessoas sentem ao fazer algum tipo de atividade. Chega com uma certa idade que você realmente começa a não ter mais o físico que você tinha quando era jovem. Mas algumas pessoas, mesmo jovens, sentem um cansaço enorme quando fazem algumas coisas. Vamos falar, isso é problema sério, você pode estar com um problema cardíaco. Isso é um sintoma.
O cansaço, a dor no peito, eles podem ser sintomas sim de doença cardíaca. A falta de ar, a intolerância ao esforço pode ser sintoma de doença cardíaca. Mas a maior parte das pessoas que sentem cansaço não tem doença no coração. Elas têm falta de condicionamento físico. Elas precisam adotar hábitos mais saudáveis e praticar mais exercícios para manter o corpo mais bem treinado. Muito embora concordo plenamente que esta pode ser sim uma manifestação de doença. Então, sempre que você vai iniciar a prática de atividades físicas, principalmente atividades físicas mais intensas, é necessário que a gente tenha uma avaliação para separar o joio do trigo, separar aquele que é o sintoma de uma doença daquilo que é simplesmente a falta de condicionamento físico.
O problema genético cardíaco, ele significa quantos por cento entre aqueles que acabam tendo problemas cardíacos?
É muito difícil a gente quantificar isso, porque a doença cardíaca ela tem uma herança que a gente chama de poligênica. Então, salvo algumas situações muito específicas que é um gene acometido, geralmente as pessoas têm vários genes que são expressos na família de maneira variável. O que a gente sabe é que pessoas que têm familiares de primeiro grau, e aí, primeiro grau, nós chamamos pai, mãe e irmãos, que tiveram doença cardiovascular precoce. Então, nós estamos falando em homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65. A gente considera que esta história familiar é um fator de risco que pode dobrar ou triplicar o risco de ter doença cardiovascular. Então, uma pessoa que tem uma história familiar positiva para a doença, ela tem 2 a 3 vezes mais risco de ter infarto ou derrame ou doença cardíaca do que uma pessoa que não tem uma história familiar positiva.
E aquela coisa do monitoramento anual, as pessoas têm que fazer aquela bateria de testes básicas todo ano?
Existem alguns exames que são indicados como base anual, outros nem tanto. Existem exames que são indicados para algumas faixas etárias e não para outras.
Quais, por exemplo, doutor, que seria assim necessário anualmente as pessoas fazerem, que seriam fundamentais?
Então, nós consideramos aí que os principais exames que se faz para um check-up, que são bastante úteis, são o monitoramento da glicemia, que é o exame que diagnostica diabetes, o monitoramento dos níveis de colesterol do sangue, são talvez os dois principais que vão detectar problemas que não dão sintomas e que podem aumentar o risco de você ter uma doença cardiovascular. Para pessoas obesas, mais jovens, a gente recomenda essa dosagem também bastante frequente. E para pessoas com mais de 40 anos, também recomendamos que se dose frequentemente.
Quando você fala frequentemente, é esse um ano ou menos?
Não, mas se não houver alterações, essa periodicidade ela pode ser até um pouco alargada. Talvez até bianual. Agora, quando tem alterações ou quando tem outros problemas envolvidos, isso aí vai de caso a caso para você determinar, falar assim, às vezes uma pessoa precisa dosar isso não a cada ano, mas a cada 3 meses, para você fazer uma monitorização mais adequada.
Aí o próprio médico pode dar essa orientação.
Certamente.
Estou conversando com o Dr. Leonardo Mangili, nós estamos falando sobre problemas cardíacos. Você pode participar dessa conversa, você pode mandar seu e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Agora são 10 horas e 27 minutos.